Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, hoje falando sobre as múltiplas sequelas do coronavírus, com o Dr. José Augusto Ribas Fortes, que é gerente médico do Hospital Cajuru, e também a Ana Laura Brauner, que é psicóloga no Hospital Cajuru. Estamos ao vivo no Facebook da AERP, também no canal do YouTube, e em transmissão em várias emissoras do estado do Paraná. E a gente continua, então, falando sobre essas sequelas que estão deixando aí todo mundo maluco para tentar entender, né, Dr. Fortes? E Ana também, a gente estava conversando aqui, inclusive, no intervalo. E eu lembro que o Dr. Fortes comentou sobre essa questão de doenças pré-existentes que a pessoa não sabe e isso acaba, né, aparecendo depois, e vem, as complicações vêm depois. Quais as áreas que estão sendo mais afetadas?
Além das doenças mentais, né, que a Ana tem maior propriedade de falar sobre isso, porque muitas pessoas pioram sua ansiedade, seu transtorno depressivo com a Covid, a gente também vê muitas pessoas com doença músculo-esqueléticas, né? O exemplo é dores lombares. Então, todo mundo tem um pouquinho de dor nas costas, né? É normal alguém ter dor nas costas, é algo super comum. Mas depois de ficar vários dias deitado sem se movimentar, essa fraqueza muscular que ocorre na região lombar piora. E a pessoa tem mais dor crônica, né? Então acaba desenvolvendo dores crônicas. Então a pessoa que tem uma dor crônica no ombro, fica muito tempo em repouso, vai piorar essa dor do ombro. O condicionamento cardiovascular piora muito. Então, para você ter um bom condicionamento, você precisa ter o tripé. Três coisas importantes: um coração bom, um pulmão bom e músculos bons. Se o coronavírus afeta o pulmão, então já começa aí. Você fica deitado 7 a 10 dias. Eu estou falando de casos mais moderados a graves. Dos graves nem se fala, né? Então você perde, no mínimo, dois componentes de condicionamento. Então se você tem mais de 60 anos, você já normalmente tem um condicionamento cardiovascular ruim. Então, a pessoa perde muita funcionalidade. Então, ela tem dificuldade de tomar banho sozinha. Ela tem dificuldade de fazer as atividades da vida diária básicas, como ir ali na padaria comprar um pão, sair de casa, muitos até sair da cama. Então, por perda muscular, perda da capacidade respiratória, quando o coronavírus não afeta o coração. Que a gente pode falar também que não é tão comum, mas pode acontecer.
Sim, e tem acontecido também casos de mais jovens, né, também de aparecer alguma alteração cardíaca, né, que está ficando um pouco comum.
Isso. A gente ainda não sabe se isso é pela ação direta do coronavírus no coração, se isso é causada pela descarga de adrenalina muito grande que ocorre durante os casos mais graves.
Certo.
Ou se também tem um efeito de uso de medicamentos em excesso. Né? Os kits cloroquina, uso de xaropes em excesso que contém estimulantes, né? Uso de bombinhas ou de vasodilatadores nasais que também podem afetar o coração. Então, quando a gente usa aquele medicamento para abrir o nariz e a gente fica usando toda hora, isso pode afetar o coração se a gente usa em excesso. Então, é uma série de coisas que podem afetar o coração. Exatamente o que é, vai depender de cada pessoa.
Sim. E esses casos em que aparece alguma uma síndrome ou até uma mania, acho que toque, né? Eu vi também que tem acontecido, tá ficando comum, né, Ana? Ah. Mas nessa parte psicológica.
Tá ficando bem comum, porque a gente começou a redobrar os cuidados de higienização, né?
Sim.
E o medo de contrair o vírus, o medo de contrair o vírus adoecer, e o medo de contrair o vírus adoecer e morrer. Então, isso vai potencializando mais ainda essa questão. Então, algumas pessoas que já tinham uma predisposição de ansiedade, ela pode começar a desenvolver transtornos obsessivo-compulsivo, sim. Então, o excesso de lavagem das mãos, o excesso de cuidado, o excesso de passar álcool, a gente percebe que tem algumas até sequelas físicas, então, que começa a perceber que as mãos estão ficando machucadas de tanto lavar, né? E aí, isso pode, sim, começar a desenvolver esse quadro também, que não deixa de ser um quadro da ansiedade também, uma parte, né, um quadro do transtorno de ansiedade também, né.
Sim.
A gente tava falando também dos dias, né, o dia 7, que é um dia importante, né, de quem tá com...
A pessoa começa a piorar só pela questão
mental,
às vezes, né?
Então, o que acontece? O que é muito comum? Às vezes a pessoa tá há muito tempo em casa, tá há 7 dias já em casa, ou tá na cama porque tá com sintomas mais graves, ou tá mais em casa mesmo, em isolamento, fica mais deitado, fica mais no sofá, e pode ter dores musculares, por exemplo. E aí já começa a se confundir essas dores, que não são sintomas do Covid, mas começam a se confundir e começam a gerar ansiedade, porque a pessoa começa a achar que são sintomas de agravamento da Covid. Então, muitas pessoas procuram a rede de saúde, procuram um médico nesses dias também, mas muito pela questão da ansiedade, porque começam a achar que estão com sintomas de agravamento, mas não é. Porque já fica esperando, ó, amanhã é dia 7, amanhã é o dia que eu pioro.
Que dificuldade para vocês que atendem lá conseguir separar as coisas, né?
Sim, também. Muito difícil, muito difícil. E algumas pessoas também podem desenvolver quadro também psicótico, né? Em que a pessoa começa a sair da realidade, ela começa a ter alguns delírios, por exemplo. Lá no Hospital Cajuru a gente teve um caso assim, sabe? De uma paciente que ela estava apresentando um quadro psicótico pós-Covid, que ela começou no dia 10, quando ela melhorou, ela começou a apresentar esse quadro. E aí nós vimos que na USP eles já têm um estudo sobre isso, e no estudo da USP diz que 30% das pessoas estudadas, né, que tiveram positivadas para a Covid, 30% desenvolveram algum quadro psiquiátrico.
Certo.
Então é um número muito grande.
Sim, 30% é muita coisa.
Muita coisa.
É, de cada 100 pessoas, 30 desenvolveram...
Exato, é muita coisa, é um número muito alto. Então é uma predisposição, talvez a pessoa já tenha uma predisposição genética, antes de qualquer situação, antes da pandemia. A pandemia também pode potencializar, pode trazer à tona essa predisposição ou não, ou a pessoa que não tem predisposição, ela começa a iniciar alguns sintomas por causa da pandemia, começou a iniciar por causa da pandemia, pela questão do isolamento social, da falta de convívio com pessoas, do medo de adoecer, da falta de convívio com familiares, o medo de que o familiar possa pegar e se agravar, pessoas que têm familiares que têm comorbidades, né? Então, isso já vai, né, numa forma, assim, muito crescente. E aí, quando acontece o adoecimento, isso já vem de um histórico de que já está elevando todos esses sintomas, né? Então, às vezes, é difícil conseguir entender também na parte psicológica ou psiquiátrica, é difícil conseguir entender o que, que é o que ali.
Exatamente.
Também, né? É uma avaliação bem difícil.
E além dessa área psicológica, a gente sabe que a parte neurológica também está sendo muito afetada, né? Confusões mentais, enfim, acho que o Dr. Forte pode falar um pouquinho mais, né?
Exato.
Que tem sido observado, que se sabe, né, até agora, como que o coronavírus atinge essa área do nosso corpo.
A gente não sabe e também tem fatores de confusão, né? Que nem a Ana falou, o confinamento, a falta de oxigênio pode deixar o cérebro da pessoa totalmente embaralhado, né?
Claro.
E causar os sintomas psicóticos. Então, não se sabe se é o efeito do vírus ali ou indiretamente o efeito de febre alta, o efeito de falta de oxigênio, que causam sintomas neurológicos. A gente sabe que os pacientes com Covid têm uma maior predisposição a desenvolver trombos dentro dos vasos sanguíneos, coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Então, o que a gente está vendo muito, infelizmente, são pacientes com derrame cerebral alguns dias ou até semanas pós-Covid. Derrame cerebral, trombose nas pernas, trombose pulmonar e até infarto do coração, alguns dias ou semanas até pós-Covid.
A pessoa foi bem, está em casa, de repente tem que voltar para o hospital.
Tem que voltar para o hospital porque desenvolveu algum tipo de trombose. Ainda a gente não sabe exatamente quem vai desenvolver. Existem alguns exames de sangue que são realizados no hospital que dão direcionamento para nós usarmos os remédios que afinam o sangue, os anticoagulantes.
Certo.
Mas ainda não está claro isso para nós, quem que vai precisar desses anticoagulantes. E o efeito sobre o sistema de saúde é gigantesco, né?
Sim, era isso que a gente, né, que eu gostaria realmente de tentar entender como é que isso está impactando, né? E como que os hospitais estão se organizando, porque isso vai ficar por um longo período, né?
Exatamente. Na verdade, ainda o sistema não está se organizando muito bem. Os hospitais estão se organizando por uma iniciativa própria, porque tem a demanda deles, interna, né? Os pacientes estão lá e depois o que nós vamos jogá-los de volta para as unidades básicas de saúde, quando a gente fala de SUS. Mas o impacto está sendo muito grande. A gente está falando de mais ou menos 7 milhões de pessoas que tiveram coronavírus, considerando subnotificação. Então, são 7 milhões de pessoas que, em certo grau, têm alguma complicação, sequela de Covid. Isso para um sistema que já é complicado, como é o SUS, eu estou falando de 7 milhões no SUS. A gente, sim, pode agregar aí mais uns 3 no sistema privado.
Certo.
A gente está falando de 10 milhões no Brasil, que vão desenvolver alguma situação, nem que seja uma fraqueza pós-Covid, até os pacientes graves que realmente levam meses para se recuperar depois. Sim. Então, o impacto é gigantesco. Nos Estados Unidos, já está se fazendo umas ações a respeito, criando ambulatórios, criando estruturas de atendimento a esses pacientes. Aqui nós estamos ainda muito devagar, precisamos dar uma acelerada. Cidades como Curitiba, São Paulo, Porto Alegre estão se organizando melhor, mas o resto do país, infelizmente, não.
Sim, verdade. E eu imagino também, na área psicológica, a gente já está num país que sempre, né, teve essa questão de não tratar, né, da saúde mental, né? Até hoje são necessárias as campanhas para as pessoas se conscientizarem, né, da questão da saúde mental. E agora com a pandemia, que ficou, né, muito óbvia a necessidade de ter esse cuidado, né, Ana? Então, como que você acha que vai, né, já está impactando e vai impactar aí mais para frente essa, né, essa percepção de que o brasileiro, sim, precisa cuidar da sua saúde mental e que isso é, né, essencial?
Uhum. Eu acho que quando iniciou a pandemia, esse tempo de isolamento, foi se tornando um pouco mais comum falar sobre saúde mental. O que antes ainda era uma luta muito grande das pessoas entenderem o que é saúde mental, entenderem o que é fazer uma psicoterapia, quem precisa realmente de acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, ou um ou outro, entender qual é o papel de um ou outro. Isso era uma luta muito grande. E com a pandemia foi se falando muito em saúde mental e as pessoas foram aprendendo um pouco mais o que é saúde mental e qual a necessidade de cuidar da saúde mental, que ela impacta em muitos aspectos, né? Então, a gente viu um crescimento do entendimento sobre o que é saúde mental e necessidades sobre saúde mental e como cuidar da saúde mental e como tratar também as questões psicológicas, né, e psiquiátricas. Isso foi aparecendo durante a pandemia e a gente percebeu esse maior conhecimento, essa maior procura também, uma maior busca também pelo tratamento e pelo, não só tratamento, mas também uma busca pelo bem-estar. Sabendo, se falando muito sobre o assunto, sabendo que isso afeta também as questões físicas, né, e fisiológicas. Então, a gente sempre diz para o paciente, para ter um bom entendimento, assim, a cabeça manda no corpo. Então, se a gente não trata da cabeça, né, o corpo ele pode começar a responder, que são os sintomas psicogênicos, né? Então, a gente começa a fazer uma psicoeducação com relação a isso tudo. Já se percebe uma busca muito maior, já se percebe um entendimento muito maior e a gente percebe que isso está em ascensão, que está crescendo cada vez mais. E no pós-pandemia também vai se manter e talvez crescer, porque as pessoas vão precisar voltar, e então vai ser um novo tempo de novas adaptações, porque a gente está vivenciando essa pandemia, está se adaptando dentro da pandemia, mas quando ela amenizar e as coisas começarem a voltar entre aspas, normal, né, também vai ser um novo tempo, uma nova adaptação. Então a gente se adaptou a esse tempo, a gente ainda está se adaptando a esse tempo, errando, tentando acertar,
muito,
mas errando. E isso ainda vai continuar num novo tempo, numa nova adaptação. Então, vão ser novas questões psicológicas a serem tratadas.
Certo, certo. Gente, vamos fazer mais um intervalo, então a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre essas questões, pode ser? Em Pauta, já volta para conversar sobre as múltiplas sequelas do coronavírus, físicas, também emocionais. Quem está aqui comigo no estúdio hoje é o Dr. José Augusto Ribas Fortes, que é gerente médico do Hospital Universitário Cajuru, e também a Ana Laura Brauner, psicóloga do Hospital Universitário Cajuru. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.